Obrigado. Vamos iniciar a primeira ronda do debate. O início cabe ao maior partido da oposição, o PSD, que inscreveu para o efeito dois deputados. Tem em primeiro lugar a palavra o Sr. Deputado Jorge Mendes, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Ministros, Secretários de Estado, Senhoras e Senhores Deputados, o Sr. Ministro afirmou recentemente que existe uma desintonia entre a performance da economia portuguesa e a vida dos portugueses. Reconhece que há um problema e pretende transformar o Ministério da Economia na casa das máquinas do país. Disse mais, passamos a vida a discutir o que vamos distribuir, como vamos distribuir a riqueza, mas tudo se resolve se conseguirmos criar mais riqueza apoiada em transformação tecnológica e inovação. É uma boa mensagem para as esquerdas, em especial para o grupo parlamentar do Partido Socialista. É inquestionável o papel da Agência Nacional para a Inovação na promoção da inovação em geral e acompanhamento e dinamização das agendas mobilizadoras para a inovação do PRR, em particular. Senhor Ministro, quando pensávamos que tinha arrumado o seu Ministério, depois da demissão do Presidente do IAPMEI, na mudança da administração do Banco de Fomento e da exoneração do seu Estado de Estado da Indústria e do Turismo, temos a demissão da Presidente Joana Mendonça. Um bater de porta com estrondo, como não se tem visto, invocando que o Senhor Ministro e a Ministra da Ciência não querem saber da agência, nem reúnem. Também é público que esta demissão está a causar grande mal-estar no seio do Partido Socialista e membros do Governo. Senhor Ministro, que explicação ou explicações tem a dar a esta Assembleia? Como é possível mais uma demissão? Mais um caso e um casinho? Ficou surpreendido? É a questão.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro da Economia do Mar.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Mendes. O Sr. Deputado está completamente enganado. Não se deixe iludir pelas notícias dos jornais. Nós trabalhamos 24 horas por dia, se for necessário. Hoje mesmo, o Sr. Secretário de Estado da Economia, que é uma das pessoas mais competentes que nós temos, passou toda a manhã reunido com a presidência da Agência Nacional de Inovação, numa reunião que já estava prevista há muito tempo. O Sr. Secretário de Estado da Energia reuniu em dezembro, reuniu em janeiro. O Ministro da Economia e da Ciência reuniram com a Sra. Presidente da Agência Nacional de Energia para discutir a nossa agência do espaço, que é das coisas mais importantes que o país tem para desenvolver o cluster da aeronáutica e o cluster do espaço. Senhor Deputado, não se deixe iludir pelas demissões. Tenho muita experiência de gestão. E quando sou confrontado que as pessoas que vão sair são insubstituíveis, não são. Ninguém é insubstituível, a começar pelos lugares do Governo e do Serviço Público. E o que é que se passa? A minha experiência diz-me que quando as pessoas saem, é uma opção pessoal, vai ser substituída, vamos identificar uma pessoa com muitas capacidades em termos da gestão da inovação e do seu conhecimento e vamos melhorar ainda mais a Agência Nacional de Inovação. Obrigado.
Muito obrigado. Pergunto se o Sr. Deputado Jorge Mendes continua no uso da palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pronto, parece que as notícias nos enganaram, que a Sra. Ministra, que a Sra. Presidente Ani não se demitiu, mas vamos ficar para ver novos desenvolvimentos. Sr. Ministro, mas também é evidente que a percepção dos portugueses, que os portugueses têm com a nossa economia e com o Governo, não coincide. Esta insatisfação dos portugueses só é surpresa para o governo de um país onde cerca de 50% dos portugueses são pobres ou vivem com muitas dificuldades e os serviços públicos essenciais estão em ruptura, como a saúde e a educação. Simultaneamente, reencontramos situações inaceitáveis que já pensávamos que tivessem ultrapassadas e que o Governo não resolve e muitas vezes esconde. Como exemplo, os pagamentos a fornecedores pelo Estado em atraso. Nós continuamos a ter uma situação inaceitável de pagamentos em atraso, com mais de 6 meses e inclusive mais de um ano. Temos uma carta de 2.000 empresas indignadas com essa situação. O Sr. Ministro vem do setor privado, é um homem da gestão das empresas, sabe bem os contratempos que isso provoca em termos de tesouraria, inclusive do desenvolvimento de novos investimentos essenciais ao PRR. Até quando este mau exemplo do Estado, Sr. Ministro, e que está a fazer o seu Ministério no seu Ministério para acabar de vez com esta situação? Segundo, o Sr. Ministro, na entrevista ao público, refere a necessidade de transformar a administração pública numa administração focada em resultados, eu repito, focada em resultados e não em pareceres. E no momento de grande pressão para executar o PT 2020, o PRR e o PT 2030, é vital o apoio de quadros experientes e motivados dos organismos intermédios afetos à gestão dos fundos europeus. Sr. Ministro, quando conclui o processo de regularização dos trabalhadores enquadrados no PREF-PAV em termos de vínculos e valorização das carreiras dos serviços afetos ao COMPET e outros fundos europeus? Tem a noção que este adiamento e a eventual saída destes técnicos pode constituir um entrave sério à execução do PT 2020 do PRR? Já falou com o Sr. Ministro da Presidência como resolver de vez estes assuntos passados 4 anos? A CIMEC, Comissão de Acompanhamento das Medidas Especiais de Contratação Pública, no segundo relatório, acerca das dificuldades de execução do PRR pelos organismos públicos, refere que estas sinalizaram que muitas das vezes os concursos ficam presos no Ministério das Finanças à espera das portarias de extensão de encargos, mais de 6 meses e até de 1 ano, resultando na desistência dos concursos, dos concorrentes e concursos vazios. Sr. Ministro, para que simplificar ter uma administração determinada e depois ficam os concursos do PRR cativos, parados no Ministério das Finanças? Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, como é público, o Governo decidiu abrir o processo de revisão do PRR. Vamos ter um reforço de verbas, fala-se de 2.200 milhões, e já começamos a ver o filme. Os atores principais já estão no terreno com os mais diversos argumentos. Uns clamam por mais verbas para as agendas mobilizadoras tuteladas pelo seu Ministério e para as empresas que nós defendemos. Outros apelam ao reforço da habitação, sem o qual o Governo não concluirá as 2.600 casas prometidas. Os mais afoitos invocam a derrapagem dos custos das grandes infraestruturas e, ai de nós, agora é que vai ser, como o metro de Lisboa e do Porto. Outros anseiam aceder com toda a legitimidade às verbas do PRR, como os portos e as autarquias, para as obras das escolas e centros de saúde das responsabilidades do Governo. Sr. Ministro, como é que este mesmo vai acabar? O Sr. Ministro Costa e Silva vai ser a locomotiva, o maquinista do Governo, ou o ator secundário no processo de revisão do PRR em curso? Disse.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro da Economia e do Mar.
Sr. Deputado Jorge Mendes, penso que são questões muito importantes que coloca. Relativamente à primeira questão, eu sou defensor que nós devemos ter um Estado que seja bom pagador e, portanto, que é fundamental pagar a tempo, sobretudo as dívidas que têm às empresas. Estamos a trabalhar a esse nível. Há também sensibilidade do Sr. Ministro das Finanças. Vamos ver como é que esse problema vai ser atalhado. Mas para mim é um problema muito importante, sobretudo quando as empresas estão em tempos de crise e dificuldades. Depois, o segundo ponto relativamente à administração pública. Eu penso que nós temos uma administração pública que tem muitos setores de qualidade, tem muita gente dedicada, mas não há dúvida que há um paradigma mental na administração pública. E é por isso que eu digo que está orientada mais para produzir pareceres. E nós precisamos de uma orientação, de uma administração pública orientada para resultados. Isto é, quando uma empresa submete um projeto, ela interage com 5, 6 organismos. Cada um deles dá um parecer. No fim, não há uma decisão. E nós temos que voltar este esquema para decidir, para focar na decisão e para responder a esse problema. Isso é tanto mais urgente quando com o PT 2020, que vai acabar no fim deste ano, a execução do PRR e do PT 2030, nós vamos ter que executar mais do dobro dos fundos europeus que estávamos habituados a executar no passado. E, portanto, é esta dinâmica que estamos a tentar imprimir à administração pública, aos nossos organismos, e eu penso que ela vai dar resultados. Sobre o terceiro ponto, que é muito importante, portanto, a reorganização do PRR e a decisão sobre para onde irão as verbas que a União Europeia vai conceder da parte remanescente a cada um dos países. Aqui há um compromisso claro também do Sr. Primeiro-Ministro para reforçarmos as agendas mobilizadoras. Queria recordar que as agendas mobilizadoras no plano inicial estava-se a contar com 10 agendas e 930 milhões de euros de investimento. Nós recebemos 140 propostas, selecionamos 70 e dessas 70 estão hoje 53 que vão ser apoiadas. E o apoio total significa 7,6 mil milhões de euros, sendo que o investimento público, o investimento do Estado, tem que chegar aos 3 mil milhões de euros. E, portanto, parte da reprogramação do PRR vai, com certeza, por compromisso também do Sr. Primeiro-Ministro para as agendas mobilizadoras, porque, como o próprio Primeiro-Ministro diz, este é dos programas mais transformadores do PRR e mais transformadores da economia portuguesa. Obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, também do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Ministro da Economia. 2 de julho de 2020, no meio da confusão da TAP, que perdura até aos dias de hoje, o Governo decidiu nacionalizar a Facec. A justificação foi aquela de sempre, a importância estratégica daquela empresa. Prometermos, contudo, a sua rápida reprivatização, sem custos para os contribuintes, diziam eles. Dado que a empresa até era absolutamente viável, certamente entre egípcios, chineses e espanhóis não faltariam interessados naquela compra. Senhor Ministro, 2 anos e 8 meses depois, a empresa não foi vendida e os portugueses, com o dinheiro dos seus impostos, já tiveram de suportar 50 milhões de euros em injeções de capital, 115 milhões de euros em garantias a financiamentos bancários, 40 milhões de euros só nos últimos 4 meses para suprir necessidades de fundos da empresa. Sr. Ministro, 2 anos e 8 meses depois, a Facec fechou o ano de 2022 com um prejuízo operacional superior a 105 milhões de euros. Uma quebra de 68% no volume de negócios. Está em falência técnica, com capitais próprios negativos e uma dívida que supera já os 250 milhões de euros. O Sr. Ministro confessou que à Facec falta estratégia, falta um acionista claro e que o Estado, não é um bom acionista. Sabe, Sr. Ministro, o problema é que o Sr. Ministro integra um governo que teima em não perceber que o Estado não deve meter-se em negócios privados, porque sempre que isso acontece, são sempre os contribuintes que acabam a pagar a fatura. E os portugueses estão a pagar esta fatura. Sr. Ministro, como referi no início, o Governo garantiu-nos a boa saúde financeira da empresa. Mas afinal isso não é bem verdade. Mas não pediu desculpa aos portugueses. O Governo prometeu-nos uma rápida reprivatização. Isso não aconteceu. Mas não pediu desculpa aos portugueses. O Governo prometeu-nos uma reprivatização sem custos para os contribuintes. Mas o Sr. Ministro já foi dizendo, já foi adiantando, que não há nenhuma garantia de que o dinheiro enterrado na Facec seja totalmente recuperado. Sr. Ministro, diga-nos, por favor, de uma vez por todas, quanto é que os portugueses vão ter ainda de pagar para vender esta empresa? Quando é que o Governo vai pedir desculpa aos portugueses por os estar a esbulhar com a nacionalização da TAP? E já agora, e para terminar, Sr. Ministro, quando é que este pesadelo vai terminar para os portugueses? Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro da Economia do Mar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Deputado João Paulo Oliveira, pelas suas questões. A Facec, como tenho dito, a Facec é uma empresa tecnológica nacional. Nela trabalham 2 mil portugueses e, portanto, os portugueses não é só o resto do país, também são aqueles que trabalham nas empresas e cujo futuro temos que salvaguardar. Quando entrei no Governo, a decisão de nacionalização da Facec estava tomada, o processo estava-se a desenvolver. e eu já participei em muitas transações de empresas e espero sinceramente que aquela que está a ter lugar agora seja levada a bom porto.